Boa tarde para todo mundo. Estamos aqui de volta esta semana. Nós temos no ciclo do ABC da vida, nós vamos ter hoje a letra L, liberdade. E se Deus quiser, na quinta-feira teremos a letra M, mãe e pai. Mãe e pai, os pais. Então nós estamos recomeçando de novo este ciclo do ABC da vida. Nós estamos no segundo ciclo, sempre na segunda e na quinta-feira, às 17 horas. Pode assistir no YouTube, no Facebook ou no Instagram do Legal Saber. Sente-se à vontade, vocês escolhem. Se alguém perdeu a live, não consegue pegar, todas as palestras estão em áudio no Spotify e estão também em vídeo no YouTube. Pode vê-las depois, elas estão todas lá gravadas. Agora é importante saber, nós estamos avançando no abecedário. Esta semana é L e M. Semana que vem, nós vamos ter a letra N e a letra O. N e O, exatamente. O será de orientação, se Deus quiser. E nós vamos depois da letra P, psicologia. Assim a gente vai avançando cada semana, na segunda e na quinta-feira, às 17 horas. E isto é o nosso horário. Parabéns para todos os ouvintes. Estou vendo aqui os nomes, tanto no YouTube como no Instagram, as pessoas assistindo. É um prazer de revê-los. Estamos apenas aqui para transmitir a sabedoria milenar judaica, nada nosso, tudo na verdade existe já faz tempo, apenas retransmitindo o que os nossos sábios chamam, na verdade, da sabedoria judaica. Iniciamos então agora sobre a letra L, liberdade. Liberdade, muita gente tem um erro em pensar que a definição da liberdade significa literalmente ser ausente da escravidão. Alguém que conseguiu a ausência da escravidão, muita gente fala, ele já está livre. Não é esta a definição judaica. Nós vamos ver daqui a pouco, a definição judaica é bem mais complexa, porque nós temos a festa de Pessach, que é a saída do Egito, a parada, na verdade, da escravidão, mas nós temos logo depois a festa de Shavuot, que é a dádiva da Torá, a outorga da Torá. E nós falamos, não existe Pessach sem Shavuot, não existe a Páscoa sem a outorga da Torá, elas vão junto. Aliás, a festa de Shavuot não tem nem data na Torá, ela é uma continuação natural da festa de Pessach. Um dos nomes bíblicos da festa de Shavuot é Atzeret. É o término de Pessach. Pessach termina na outorga da Torá. Nós vamos ver o que significa que a liberdade é uma definição bem diferente. Mas o principal para começar é saber que liberdade, o conceito de liberdade, a liberdade humana, estou me referindo, é um conceito bíblico. É uma invenção bíblica. Quem inventou isso, na verdade, foi Deus quando mandou Moisés falar com o faraó do Egito. O povo de Israel estava escravizado no Egito, ficaram lá 210 anos, escravidão dura, as últimas décadas eram extremamente horríveis e cruéis, e chega Moisés com uma ordem de Deus falar para o faraó do Egito: Let my people go. Por favor, deixa o meu povo sair do Egito. O Egito era, na verdade, um regime absolutista. O faraó se declarou um deus. O que os egípcios construíam? Pirâmides. O que é pirâmides? É uma pedra sustenta a outra. Tem cinco, tem quatro, tem três, tem dois. E lá em cima, uma que é o único, que é o faraó do Egito. Ele que manda. Todos os restos, cada pedra tem seu espaço e não tem possibilidade de se mexer. É lá o lugar e não tem possibilidade de se mexer. Não há. Isto é o Egito. O Egito é exatamente a pessoa que está presa. Interessante que em hebraico a palavra Egito significa restrição, limitação. A pessoa está presa, ele está confinada, ele não consegue progredir. Só quando os nossos sábios nos dizem que se Deus não tirava do Egito, como a gente fala na noite de Páscoa, se Deus não tirava a gente do Egito, a gente estaria lá ainda escravizados, nós e nossos filhos, não é apenas nós judeus. Toda civilização não teria o conceito do progresso, o conceito do desenvolvimento, da criatividade. Tudo isto, na verdade, foi esta mudança possível que o ser humano pode crescer, chegou através de Moisés quando tirou do Egito estas restrições à liberdade. Isso é muito importante entender que o conceito da liberdade humana nasceu neste livro do Êxodo, quando saímos do exílio. Por isso que Pesach é chamada também a festa da primavera, Chag Aviv, e sempre tem que ocorrer na primavera no hemisfério norte. Por que é a primavera? Depois de um período que a natureza hibernou, estava tudo frio, congelado, estava meio escuro, nublado, não tinha folhas, não tinha verde, não tinha flores, de repente desabrocha. De repente o céu abre, se começa a ver, na verdade, as cores, se vê o sol, começa a ver, na verdade, um céu azul, verde, começa a ver plantas e folhas e flores. Isto é o desabrochar. Isto é a primavera. Pesach não é a primavera apenas do judaísmo. É a primavera da civilização. Se ensinou o conceito de liberdade. E este conceito de liberdade não é apenas algo físico. Aqui que nós estamos entrando. Só vamos tentar dar uma definição judaica ao assunto. Escravidão significa a condição que a pessoa é permanentemente forçada a agir de acordo com a vontade do outro. Ele não pode agir segundo sua própria vontade. Isto é escravidão. O que é liberdade? A condição que permite ao ser humano de agir e de se expressar de acordo com sua própria vontade. De acordo com o que ele é realmente ele mesmo, com sua própria individualidade. Isto é liberdade. É interessante. Deus avisa o povo de Israel, através de Moisés, quando ele está ainda no Egito, que vai receber as leis de um calendário novo. E o primeiro mês, o mês de Nissan, se chama o mês da libertação. E se chama o mês da libertação. Interessante, como que se pode chamar o mês da libertação? Estou ainda no Egito, estou ainda sofrendo. Os nossos sábios dizem que ninguém podia sair do Egito. Nunca um escravo saiu do Egito de tão hermeticamente que estava fechado, mas também ninguém tinha ambição de sair, porque fecharam a mente, prenderam as pessoas, confinaram a mente e a consciência delas. Então ninguém tinha ambição de sair de lá. E vem Deus e nos avisa, este é o mês da libertação. Eles estão ainda lá dentro. Chodesh HaGeulá em hebraico. Como é possível isto? Mas a resposta é uma questão de mente e de consciência e de convicção. O êxodo e o exílio, ele é mais mental que físico. Quando um judeu está no Egito, ele já escutou a palavra de Deus. Ele sabe que agora vai ter o cordeiro pascal. E logo vê a libertação. A mente dele já está livre. Ele já está entendendo o conceito da liberdade. É muito importante entender, e isto é o erro de muita gente, a definição certa. É verdade que o exílio tem a ver um pouco, de um certo ponto, ele tem a ver com o lugar físico. Se alguém foi expulso da sua terra, claro, ele está exilado. Porém, o exílio não é apenas algo físico, não é apenas uma situação material, é um erro. A definição essencial do exílio é uma definição espiritual, é uma definição de mentalidade. O que é que está na mente dele? O exílio é, o verdadeiro exílio, a verdadeira escravidão, é quando alguém aceita uma situação de submissão, ou de alienação, ou de abdicação de seus valores. Quando alguém abdica de seus valores, este é escravidão. Quando uma pessoa está forçada a pegar hábitos que não são sua essência, são contrários às suas convicções, seja coletivamente ou individualmente, isso é escravidão. Porém, uma pessoa pode estar fisicamente confinada e totalmente livre na mente. Isto é a grande novidade. A grande novidade depende dos sentimentos internos, depende da conduta da mente, do coração, o que ele está pensando. Então é interessante, nós estamos aqui numa situação muito interessante. Uma pessoa pode estar andando na rua, livre, mas ele é um homem que é escravo de seus instintos. Ele é um servo das suas paixões. Ele não consegue se livrar de seus vícios. Ele não tem vontade própria nenhuma mais. Ele anda na rua, Ele não está numa cela de uma prisão. Ele é aparentemente fisicamente livre, mas a mente dele está presa. E pode haver o contrário. Uma pessoa pode estar confinada numa prisão, num forte guardado, e com a mente ele está totalmente livre. Eu tive um professor que passou durante 7 anos nos gulags russos, trabalhos forçados, por ter guardado o judaísmo na Rússia stalinista. Estamos falando dos anos de 40 a 50. Prenderam ele 7 anos de trabalhos forçados na Sibéria. Gelo, neve, se pode imaginar o frio, gente morrendo à direita e à esquerda. Este homem todo dia falava seus salmos. Todo dia tranquilo sua conexão com Deus. Nunca abandonou sua fé, sua confiança em Deus. Este homem não estava preso. Fisicamente, as mãos dos pés deles tinham fazer trabalhos forçados, mas a mente deu a prova que ele voltou depois de ser um grande Rosh Yeshiva, um decano de uma escola talmúdica. 7 anos, homem livre. Então a gente está tendo aqui uma definição diferente. Uma pessoa pode aparentar ser livre, ele não é livre. Depende muito do estágio da alma, depende muito da condição espiritual dele, é mental. Tudo isso tem a ver. Um dos grandes exemplos disso que nós temos negativos, infelizmente, é um homem que se chamava Howard Hughes. Talvez esta geração, não todos se lembram dele. Howard Hughes era um grande produtor de cinema nos Estados Unidos, mas depois ele entrou na indústria de aviação. Ele se tornou um grande, grande industrial. Ele era um dos homens mais ricos da época dele. Ele faleceu no ano 1975, 76. Nasceu no começo do século passado. Nos anos 70, era um dos homens mais ricos do mundo. Assim era definido em todos os jornais, todas as revistas. Howard Hughes. Ele mesmo piloto, um homem que dirigia uma indústria da aviação naquela época. Infelizmente, teve um triste fim. De tanto dinheiro que acumulou, começou a imaginação dele, a mente dele, pensar que cada um quer roubar o dinheiro dele. Então, ele não confiava mais nem nos próximos dele, nem nos empregados dele, nem no motorista, ninguém. Ele estava com medo que estão, na verdade, envenenando a comida, estão envenenando isso. Então, no final da vida, ele nem tu andava com luvas, não tocava mais, tinha medo que tem veneno aqui, o sabão de que ele tomava chuveiro, pegava com guardanapo. Quando acharam ele morto, estava cheio de porque os guardanapos eram um horror, o homem que já não se lavava, estava com medo que tudo está, na verdade, envenenado, cada um quer matá-lo, entrou uma fobia na cabeça, ele se tornou um homem mais preso e menos livre do mundo. Era um dos homens mais ricos do mundo e liberdade zero, nenhuma. A mente dele ficou presa. Uma mente escrava dentro de um corpo livre. Isto é a história de Howard Hughes. Pode dar uma olhada para este dela. Inacreditável, chocante o que aconteceu com este mundo. Então, isto que está acontecendo, um escravo, infelizmente, um verdadeiro escravo, ele tem um duplo fardo. Primeiro, ele tem que obedecer à vontade do amo. E dois, ele não tem vontade própria. Se uma pessoa conserve sua vontade, ele é capaz de ainda mantê-la. Ele é conectado com os valores corretos. Neste caso, ele está livre. Ele está livre. É isso que é muito importante. É isso que aconteceu com o povo judeu. Nós, infelizmente, andamos... Nós não fomos donos do nosso destino durante milênios. Perseguidos. Seja romano, seja babilônio. Seja inquisição, seja nazista, seja o que seja. Porém... E aqui é importante entender, jamais se consideramos seres inferiores, jamais se consideramos seres desprezíveis. Durante todo este tempo, o povo judeu preservou sua conexão com Deus, com sua Torá, com suas mitzvot, suas boas ações, seus preceitos, suas tradições. E isto fez que a gente, mesmo no exílio, mesmo longe da nossa terra, 2000 anos os judeus ficaram longe da sua pátria física. Mas eles tinham a pátria espiritual. O Talmud era a nossa pátria ambulante. Nossas sinagogas eram o lugar onde a gente preservava a nossa conexão com Deus. Então, mesmo no exílio, a gente era livre. Isto é uma grande, grande bênção divina. A pessoa saber preservar sua identidade mesmo em solo alheio, mesmo longe da sua pátria física, ou mesmo, na verdade, convidado e longe da sua parte espiritual, mas a mente está livre, como falamos antes. Existe uma história bonita, que talvez mencionamos uma vez, mas vale a pena repeti-la, a famosa história com a rainha da Inglaterra, Vitória. Estou falando de uma história que tem mais de 150, 180 anos atrás, no ano 1850, mais ou menos, na Inglaterra. A rainha da Inglaterra estava casada com um príncipe alemão, que vinha de Hanover. O que aconteceu? A rainha foi visitar a família em Hanover, tudo bem. Porém, naquele momento, a rainha estava grávida. Estava no sétimo mês, e lá em Hanover começou um trabalho de parto. De repente, a mulher está sentindo as dores de parto antes do tempo. E isto, para a coroa inglesa, é uma tragédia. Por que é uma tragédia? Porque se nasce em solo que não é inglês, não pode ter acesso mais à coroa inglesa. Você pode imaginar o Império Inglês Britânico, que o sol não se pôs no Império Britânico, agora a rainha está na Alemanha, pode dar à luz para um menino, que sabiam que era menino, e vai ser, na verdade, um príncipe que nasce em solo germânico. Uma tragédia, todo mundo está preocupado com o que vai acontecer. Quem acompanhava a comitiva real era o famoso filântropo judeu Moisés Montefiore. Este Moisés Montefiore foi para a sinagoga, como ele costumava toda a noite, antes do final do dia. Ele encontra o rabino e lhe contou o problema. Olha, a rainha está aqui quase dando a luz aqui em solo alemão. O que vamos fazer? Isso é uma tragédia. Uau. Todo mundo está preocupado. O rabino, que se chamava Rabino Nathan Adler, falou, eu tenho uma ideia. Pega um dos navios. A Inglaterra tem muitos navios em todo lugar. Traz aqui um navio, na verdade, atracar aqui em Hanover, no porto. O navio, ela entra no navio, o navio anda 3 milhas, já está em águas internacionais, automaticamente o navio é solo britânico, se ela dá a luz no navio, está resolvido, o súdito nasceu em solo britânico. Que ideia maravilhosa, o Montefiore correu para o hotel onde está a comitiva real, deu a ideia, aplicaram o assunto, deu certo. Fantástico, salvou a situação. Salvou a situação. E o que aconteceu? A rainha nunca esqueceu-se. Quando ela teve que escolher o primeiro rabino-chefe do Império Britânico, mandou chamar esse Nathan Adler. Por quê? Porque ela viu que os judeus entendem como manter sua identidade em solo alheio. E isto é muito importante. Isto é uma das formas da liberdade. Liberdade é você capaz de estar conectado, mesmo longe, mesmo com dificuldade, mesmo momento de adversidades. Mas alguns anos atrás, não tantos, com o Dalai Lama todo mundo conhece, o Dalai Lama chamou alguns sábios judeus para debater com ele como faço. Nós estamos longe de nossa terra natal, que é o Tibete, fomos expulsos, os jovens nem sabem mais da nossa pátria, como fazemos para manter as tradições, como fazemos para eles entender que nós temos uma pátria? Chamou os judeus, por quê? Os judeus entendem como que é. Judeu sabe o que é liberdade. Liberdade não é físico. Sabe que o exílio não depende do lugar geográfico. Depende da cabeça, da mente, das emoções e do coração, onde que eles estão dirigidos. Então, meus amigos, aqui nós vamos agora passar, até agora passamos, falamos sobre a liberdade coletiva, o povo em geral, exílio de um povo, identidade de um povo e assim diante. Mas vamos falar um pouco das liberdades individuais. É uma das perguntas que muitos jovens fazem, muitas pessoas fazem. Esse sistema que Deus manda fazer A, B, C, isto nega totalmente a liberdade individual. Em todas as religiões, nós sempre sabemos que tem preceitos, tem mandamentos, fazer aquilo, aquilo, na Torá, tantas restrições. Onde que estão minhas escolhas pessoais? Onde fica a minha escolha, a minha liberdade? O judaísmo manda de tantas leis, tantos detalhes, tantos rituais, desde como comer até como casar. Quero comer isto não pode, misturar leite com carne não pode, tem que fazer uma benção, tem que lavar. 1000 detalhes. E a mesma coisa em tudo. Então, onde está a liberdade individual? Isso é uma das perguntas que muita gente faz. Uma pergunta forte e importante e nós temos que respondê-la. Uma vez eu escutei um exemplo bom do grande palestrante, o Rabino Manis Friedman. Ele falou uma coisa interessante. Presta atenção. Vamos imaginar 2 minutos que o Todo-Poderoso Deus chega para a humanidade e faz uma declaração seguinte: homens e mulheres, eu sou Deus, o Eterno, o Criador. E a partir de agora, eu venho lhe avisar que pode fazer o que quiser, quando quiser, onde quiser, como quiser, com quem quiser, desde que vocês não machucam outra pessoa. Eu, Deus, daqui para frente, estou respeitando os seus direitos pessoais, o vosso estilo de vida, as vossas escolhas, liberdade total. Imagina uma declaração deste? Eu imagino que se tinha uma declaração deste no jornal, chamariam ela a Declaração da Liberdade Ilimitada. Assim como nasceu na França a Declaração dos Direitos Humanos, esta seria chamada Declaração dos Direitos e das Liberdades Ilimitadas. Pode fazer o que quiser, quando quiser, como quiser, a tua vontade, pode preencher lá como você quiser, quando quiser, tanto que quiser. Inacreditável. Aparentemente, parece muito positivo, não é? Então, meus amigos, se uma declaração deste chegasse, tenho absoluta certeza que grande parte da humanidade cairia na depressão, literalmente. Porque esta doutrina, ela significa o quê? Ela significa literalmente que as decisões nossas não impactam ninguém e não têm valor nenhum. Eu vou explicar isto porque isto é muito importante. Tem muita gente que, de forma errada e errônea, infelizmente, acham que toda esta humanidade que existe e todo o universo que nós temos é um mero acidente da natureza. Houve lá, bilhões de anos atrás, uma colisão de planetas, etc. E houve um acidente e por isso que estamos por aqui. Claro que isto não é a visão judaica e nem a visão de qualquer homem de fé. Mas tem gente pensando nisso. E olha uma coisa interessante. As pessoas não estão felizes. Este século XXI, século XX, tanto entretenimento, nunca teve tantas liberdades. Nunca o mundo ofereceu tanto entretenimento, tanto alimento, tipo de comidas, loucuras. Existem shows e músicas e viagens. Se pode escolher todo tipo de riqueza e de promiscuidade. Tudo tem acesso. Liberdade total que jamais a raça humana teve tanto. E mesmo assim, muita gente sente um vazio na vida. Muita gente usando Prozac. Muita gente com depressão. O que está acontecendo? A resposta é: que paixão pode ter uma pessoa para a vida se ele sabe que toda a existência dele é um erro? É um acidente da natureza. Que paixão a pessoa pode acordar de manhã e falar: eu sou um erro. Eu nasci aqui, tudo que veio aqui é um pequeno acidente. Isso não é a forma de olhar a vida. A pessoa tem que acordar com entusiasmo, com vitalidade, com uma missão. Ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa, iluminar a sua casa, ao seu redor, transmitir, fazer algo. A mesma coisa agora vamos falar sobre esta declaração da liberdade ilimitada. O que acontece? Vamos pegar um exemplo de dois homens de negócios que estão viajando. Tem uma grande feira na China, vamos falar que a feira tem em Hong Kong, lá tem menos vírus corona, então está em Hong Kong, e dois homens de negócios estão viajando, por acaso estão no avião, um sentado do lado do outro. Um é um solteiro, solteiro total, não tem namorada, não tem ninguém, ele está sozinho, ele não tem uma mãe judia ou uma mãe italiana que fica em cima abafando ele. Ele está totalmente livre, um pássaro livre. O outro, homem casado, 3 filhos, está provendo para a família, procurando negócios para poder pagar as contas. Este homem casado sabe que quando ele chegar em Hong Kong, se as próximas 2 horas que ele pisou no hotel, ele não ligar para a esposa dele, ele vai receber uma bronca. Ele vai receber um telefone: como você não me ligou? Eu pensei que o avião foi sequestrado. Se não, eu fiquei preocupado, eu não dormi a noite inteira. Ele vai receber aqui um sermão. O outro pode chegar no hotel, imediatamente ir para a piscina, no restaurante, ele não está preso com ninguém, nenhuma limitação, nenhuma restrição. Ele não precisa, na verdade, falar com ninguém, ele não precisa ligar para ninguém, nenhuma obrigação. Então, este homem de negócios que está casado, poderia entrar na mente dele, olha este homem, a free bird significa em inglês, ele é um pássaro livre, eu preciso aqui ligar, procurar. A resposta não é, a resposta é exatamente o contrário. Este solteiro, ninguém se importa com ele. Ele não tem família, ele não tem ninguém, não tem laços, não tem, na verdade, vida social. Ninguém se importa. Se ele mora no hotel, ou se, na verdade, ele está no acidente de carro na rua, ninguém vai saber, ninguém se preocupa com ele. Ele não importa a vida dele para ninguém. Enquanto que este homem casado, que tem uma família, que os filhos se preocupam, que a mulher está a 5 mil quilômetros de lá e não consegue dormir se o coração dela não está tranquila pelo amor, pelo querido dela. Em outras palavras, isto é o privilégio do relacionamento. Claro que tem um preço, tem obrigações, tem atitudes, tem certas regras, mas isto é o relacionamento. Alguém se importa com você. Com esse solteiro, ninguém se importa. Ninguém quer saber dele. Em outras palavras, a vida, a existência deste homem casado, ela importa para alguém. E isto é muito importante. É isto que o judaísmo nos ensina. A partir do momento que alguém nasceu, é como se ele é um sócio de Deus para poder melhorar esta humanidade, para melhorar o mundo que nós estamos. Em outras palavras, Deus se importa com ele. Ele é um homem indispensável. As decisões dele vão impactar. Vão impactar a humanidade e vão impactar Deus. Já que Deus entrou neste relacionamento, existe a partir de lá um casamento eterno entre nós. É por isso que tem regras, é por isso que tem tradições, é por isso que tem coisas que pode fazer, outras que não pode fazer. Tem proibitivas e tem mandamentos de fazer. Faz parte, mas alguém está gostando de você. Alguém se preocupa com você. Então, todas estas leis, ao contrário da gente pode imaginar, elas são, na verdade, leis que nos ensinam que a gente pode e precisa delas. Elas são importantes para nós. E elas não tiram a liberdade de nenhum jeito. Ao contrário, muita gente pensa, puxa, as leis da Torá estão me impondo, estão pedindo, estão exigindo, estão reprimindo, estão impedindo liberdades. Nada disso. Está somente me ajudar a ser um ser humano melhor. Pega um músico. Um músico, para ser bom, e realmente tocar uma sinfonia na frente de milhares de pessoas e ser grande e um virtuoso, tem que treinar horas e horas. Este treino que ele está treinando com o violino ou com o piano, que seja, é horas e horas de treino. Tira a liberdade dele. Não, primeiro ele tem que treinar muito. Uma vez que os dedos dele já se acostumaram com as cordas e vai sozinho, naquele momento vem a musa e vem a inspiração sozinho. A mesma coisa, um judeu coloca tefilim todo dia. É verdade, parece automático, mas quando precisa, a inspiração vem e a gente sabe chorar, derramar uma lágrima, pedir, agradecer e louvar. Em outras palavras, todas estas disciplinas, elas são importantes para nos preparar melhor. Assim como um pugilista, ele tem, na verdade, uma dieta, o que é bom para ele e o que não é bom para ele. Isso é tudo para melhorar a liberdade nossa. Obviamente, e aqui a gente volta um pouco ao que nós falamos antes. O que nós falamos? Que não existe Pesach sem Shavuot. Os judeus saíram do Egito. Verdade. Saíram do Egito e se chama a festa das matzot. Comeram a matzah, mas se chama também a festa da liberdade. A festa da liberdade. Pesach é chamada Zman Cheruteinu. A festa da nossa liberdade. A gente pode perguntar, mas que liberdade? Se tornamos servos de Deus. A gente era servos de Faraó e agora somos servos de Deus. Deveria se chamar a festa da servitude. Estamos servindo a Deus. Nós temos milhares de leis editadas, pode, tudo, cada minuto, o que pode fazer? A resposta é que não. Se tornamos seres livres quando chegamos no Sinai. Recebemos uma constituição, uma lei divina de como se comportar, o que pode e o que não pode, o que vale a pena, o que não vale a pena, como o homem se eleva ou como que ele pode, na verdade, descer. Isto são as leis divinas. Shavuot é a continuação natural de Pesach. Pesach termina em Atzeret e Shavuot. Lá crescemos a Constituição. Já Moisés, quando Deus falou para ele, você vai retirar o povo de Israel, Deus falou para ele, vocês vão voltar a me servir nesta montanha. Todo o propósito. Quando se vai retirar o povo judeu do Egito, é para poder depois aceitar a lei e me servir no Monte Sinai. Existe uma conexão, isto está ligado. Então é muito importante entender que a partir do momento que nós cortamos as cordas do útero do Egito, a gente começou a descobrir o que é, na verdade, esse nosso potencial fantástico. A gente começou a respirar, a progredir, a se elevar. Quando alguém se entrega a Deus, ele não está se eliminando, se destruindo. Ao contrário, ele está ficando o homem mais livre, ele está embarcando numa jornada de subida, de descobrimento. Ele vai descobrir seus talentos, seus dons, seu potencial fantástico. Ele vai finalmente poder um pouco fugir de seu egoísmo, de seus vícios, de seus medos, de suas frustrações, de seu egocentrismo, de seus humores, de seus, tudo o que se pode imaginar. Isto é a possibilidade que Deus nos dá. Isto é exatamente uma possibilidade de liberdade. Estas leis nos permitem ser mais livres. É um pouco como, na verdade, um peixe. Esta pergunta fala, mas estas leis, elas nos envolvem tanto que não tem mais liberdade. É como um peixe falar, olha bem, eu gostaria de fazer um pouco de turismo, me tira da água, gostaria um pouco de passear. Não tem sentido. É como você falar, como um violino falar, abre as cordas, não aperta tanto, não aperta, deixa as cordas livres, elas querem liberdade. Não tem sentido. É como alguém, na verdade, por formar folha da árvore, falar, eu gostaria de voar na atmosfera, por favor, me corta da árvore. Não tem sentido. É como um braço humano falar, sabe o quê? Estou cheio deste ditador que se chama o cérebro. Não quero mais me submeter ao cérebro, à mente humana que está mandando em mim. Por favor, me amputa. Claro que não tem sentido tudo isso. Obviamente, tudo isto é feito para a gente poder, na verdade, progredir mais. Isto é uma, para nós, judeus, Torá e Mitzvot, e para qualquer ser humano, as restrições divinas, as leis bíblicas, são elas que permitem, na verdade, ele subir, se elevar na vida. Este é o produto químico que coloca, na verdade, um sentido e uma sintonia entre a alma e o corpo. É um pouco, eu diria, o exemplo como um nutricionista. Quando chega um nutricionista e fala para alguém, olha bem, você tem que comer isto, 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 e isto não pode comer. Este nutricionista está limitando a vida do fulano? Não, está tentando otimizar a saúde dele. Está tentando dar para ele um bem-estar melhor. Nada, ele não está limitando nele. Ele pode maximizar a energia dele, a saúde dele, para operar, para funcionar melhor, para andar bem. O nutricionista está limitando, não está restringindo ninguém. É exatamente isso. O judaísmo está nos dando uma dieta, como a gente usar da nossa energia no máximo do nosso potencial. Isso se chama maximizar, otimizar. Deus está nos falando, para nosso tipo de grupo sanguíneo, é bom comer aqui, é bom comer, para tua alma é bom isso, para tua alma não é bom isso, e assim diante. Imagina alguém está indo num parque, num grande parque de atrações, seja Disney, seja Beto Carreiro, não importa. Ele está chegando lá, ele viu agora uma montanha russa maravilhosa. Ele diz, vai lá, senta. Na hora chega o funcionário, quer apertar para ele o cinto de segurança. O que ele fala? Olha bem, eu gostaria de fazer esse tour agora sem nenhuma restrição. Não quero aqui nenhum cinto, eu quero me sentir absolutamente livre. Eu quero controlar a situação, não vocês. Então não quero nenhuma inibição, por favor, não interfere no meu, no, na minha liberdade, me deixa fazer. Alguém vai deixar isso? Claro que não, porque para o bem desta pessoa. A mesma coisa a vida. A vida real, ela corre bem rápido. Ela vai muito, muito rápido. É um pouco como uma montanha russa. E se nós não temos estas leis bíblicas, esta disciplina divina que nos permite navegar de uma forma segura, com mais liberdade, exatamente o cinto de segurança, Deus está nos dando um cinto de segurança para poder passear nesta vida com os amores corretos, com as atitudes corretas, para poder ter o lazer que se precisa. É exatamente isso. Então, estes cintos de segurança não são, na verdade, uma restrição, nem uma limitação, nem uma inibição, são uma bênção. Literalmente uma bênção, para nos ajudar a poder aproveitar deste tour que está aqui neste mundo até 120 anos. Aproveitar melhor para não cair, Deus nos livre. Tudo que o judaísmo traz, tudo que são leis divinas, ela simplesmente encoraja a pessoa a crescer mais, a se expressar melhor, a alma dele brilhar mais e a ser mais feliz na Terra. Uma vida mais vibrante. Escutei uma vez um palestrante dando um exemplo, ele deu um exemplo seguinte, ele falou, olha bem, imagina um prédio. O prédio tem um teto maravilhoso, o que se chama hoje em inglês um rooftop. Chama 10 amigos para brincar de futebol no teto. O problema é que não tem cerca. Quem vai querer jogar? Ninguém, não dá para aproveitar. Um pouco andando que seria rápido demais, uma tragédia. Quem vai buscar a bola? Impossível. Ninguém vai. Chega alguém e colocou, na verdade, uma cerca e agora este rooftop, agora este teto está apto para fazer uma partida linda. É exatamente o que está acontecendo na vida. É exatamente essas leis divinas que aparentemente nos limitam, elas são, na verdade, a maior bênção para a gente poder fazer uma partida gostosa. É isto, na verdade, que Deus chama Pesach, a época da nossa liberdade. Porque esta é a verdadeira liberdade. Quando você recebe sobre si uma possibilidade de exteriorizar sua alma, de realmente mostrar quem você é, potencializar e otimizar seus talentos, isto é a verdadeira liberdade. Por isso que Pesach se chama verdadeira liberdade, porque ela está recebendo junto com Shavuot as leis divinas. Então, vamos repetir e finalizar esta aula sobre liberdade, que hoje muito se fala a respeito. A primeira coisa é bom se lembrar o que os nossos sábios dizem. Quando Deus deu os 10 mandamentos, eles estavam gravados na pedra. Está escrito lá, em hebraico, Harut al aluchot. Harut significa gravados, incrustados na pedra. Porém, em hebraico, a palavra Harut, Herut, também significa liberdade. São estas tábuas da lei, são estes mandamentos divinos que nos ensinam a não matar, não roubar, respeitar a propriedade alheia, respeitar a esposa alheia, a família alheia, os animais, assim em diante. Todas essas leis que são a base de uma sociedade boa e justa, leis divinas, elas, na verdade, são a fonte da liberdade. Não é só Harut al-Aluchot, gravado nas tábuas, mas é também Herut. Herut significa esta liberdade. Se alguém não fuma no Shabbat, porque ele sabe que Deus não permite acender o fogo no Shabbat, no sétimo dia sagrado, este homem, se ele quer parar na quarta, ele para também. A prova é que se Yom Kippur quer na quarta, ele vai parar. Então Deus está ensinando e disciplinando a gente como fazer. E este é exatamente como aquele, na verdade, músico. Para a música sair boa, precisa apertar as cordas. Quanto mais se aperta as cordas, mais esticada elas são, mais bonita a música. A mesma coisa, cada ser humano tem sua participação nessa sinfonia. Mas tem que ter uma disciplina, tem regras. E estas regras são boas para nós. Só a primeira coisa, se a gente fala em liberdade, em termos de liberdade, é a pessoa se cuidar de não alienar o seu próprio eu. Porque o eu, que é a identidade individual de cada pessoa, isto é a liberdade. Como falamos antes, a consciência, o entro, o espiritual, a mente livre. Então, não aliena ela, cuida-se para não se assimilar, não perder tua identidade. Porque se você perde este senso, você perdeu sua independência. Se o teu eu tem que viver de uma forma determinada por outras influências, outros credos, outros valores, outros hábitos, não importa o que seja, você está perdendo o teu eu. Isso é muito triste. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que se cuidar, manter sua identidade. A segunda coisa para a liberdade é realmente controlar suas paixões. Se libertar de tudo que são paixões e desejos errados. Isto vem através de uma disciplina, principalmente uma disciplina divina que nos ajuda a fazer isso. E a terceira coisa é adotar a disciplina divina. Então existe o que nos sábios dizem, surmerá se afastar das coisas erradas, aceitou fazer o bem. Esta forma judaica, na verdade, de fazer e de investir em pessoas melhores. Os antigos egípcios e romanos, se a gente olha bem a história, eles investiram muito em construções grandes. Eles fizeram questão de fazer monumentos para vencer as areias do tempo, que aquelas tempestades de areias que cobrem tudo. O que, que fizeram, na verdade, egípcios e romanos? Pirâmides e obeliscos. Nós, judeus, não investimos em monumentos. Nós investimos nas pessoas. Nosso cimento é boas ações, mitzvot, nobreza de caráter. Quando uma pessoa investe na sua pessoa, ele se torna um homem livre onde que ele vai, independentemente do lugar. E isto é através desses fantásticas ferramentas que Deus nos dá. Então, agradecemos a vossa paciência, que possamos, através dessa liberdade, conseguir também a liberdade coletiva para todos os seres humanos terla, e logo, logo, numa época melhor, a gente poder se regozijar da época messiânica em nossos dias, em breve, se Deus quiser. Lembramos a todos que estaremos aqui na quinta-feira, às 5 horas, no YouTube, no Facebook e no Instagram, para falar de mãe e pai, se Deus quiser. Os pais, o respeito e vice-versa. Muito obrigado.